sem falar com a imprensa depois do jantar com Lula. Na ocasião, o chefe do Executivo tentou convencer o ministro a se tornar candidato ao governo de São Paulo contra Tarcísio Gomes de Freitas. Haddad já havia manifestado a vontade de permanecer apenas nos bastidores da campanha presidencial em 2026, mas o próprio Partido dos Trabalhadores já dá a candidatura como certa. A aposta é que Haddad não recusaria um pedido feito pelo próprio presidente da República. Com esse movimento, Lula pretende reforçar o palanque eleitoral no estado mais populoso do país, além de marcar posição contra um dos nomes mais populares do bolsonarismo. Junto com Haddad, Lula deve lançar também as ministras Simone Tebet e Marina Silva como candidatas ao Senado pelo estado. O posicionamento oficial de Haddad sobre todo esse xadrez político segue sendo aguardado para as próximas horas. De Brasília, André Anelli.
Seguimos no assunto com a análise do Henrique Krigner nesta manhã de sexta-feira. Ô Krigner, a gente viu alguns cenários aí que o Anelli trouxe, reforço de palanque para o presidente em São Paulo e também tentando reforçar as bancadas com a Simone Tebet e a Marina Silva. Talvez o nome do Haddad fosse aquele mais forte para o Senado. Para o governo, a gente tem apontado, e as pesquisas também, o Tarcísio de Freitas como amplo favorito. A entrada do Haddad numa possibilidade de corrida aí ao Palácio dos Bandeirantes em São Paulo pode complicar um pouco a vida do Tarcísio ou, nem tanto, vai servir apenas de reforço de palanque do atual governo federal?
Nem tanto, viu, Nonato? Justamente nós temos contatores aí. O primeiro deles é o histórico do Fernando Haddad no estado de São Paulo e também na capital. Ele foi um prefeito muito mal avaliado no final da sua gestão e no estado de São Paulo ele também teve ali uma derrota bastante considerável, embora tenha sido no segundo turno, quando disputou o governo do estado. O outro lado que tem que considerar é a imagem e a atuação. À frente do Ministério da Fazenda, né, à frente da pasta da economia, Qual foi a grande entrega do ministro Haddad para a população de São Paulo? Qual foi o sentimento que ele comunicou? Não foi de estabilidade econômica, muito menos de crescimento, muito menos de fortalecimento. Então, é uma candidatura que já nasce muito danificada e o próprio Haddad reconhece isso. Mas por pressão do presidente Lula, possivelmente, ainda não foi batido o martelo, possivelmente pode acabar cedendo. O que levanta a pergunta, qual é a dificuldade do PT e do campo progressista, vamos deixar isso claro, não é só o PT, mas do campo progressista, de formar novas lideranças. Não conseguem levantar novos nomes. Claro, o governo do estado de São Paulo não seria para um aventureiro, mas mesmo assim isso fica claro. Eles não têm conseguido dialogar com novas lideranças, muito menos com novos players da sociedade para levantar novos nomes e colocar à disposição dos eleitores. Essa é a maior constatação que nós precisamos fazer, especialmente aí corrobora esse entendimento quando a gente vê importando do Mato Grosso do Sul ali a Simone Tebet, importando também do Acre e outro Distrito Federal, Marina Silva. É realmente um show de horror.
Daqui a pouco o Krigner está de volta analisando outros assuntos para você aqui na Jovem Pan. Jornal da Manhã, são 6 horas 23 minutos.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar Pan Oficial. Vai lá no Google e baixe o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Seu celular, você tem que ouvir. Baixe agora. Não esquece, hein?
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Cansado de copiar dicas? Nada do que está falando. Sou Langani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
6:26. Diante da gravidade das chuvas, alagamentos e deslizamentos que atingem o litoral paulista, o governo estadual reservou 10 milhões de reais em orçamento. Emergência pública também. Acompanhe com a Júlia Firmino.
A previsão para os próximos dias ainda é de muita chuva, especialmente no litoral de São Paulo, onde deve cair um volume grande de chuva e com isso, né, o risco de alagamentos, deslizamentos, desabamentos também, muito por conta do solo estar encharcado. O que a gente tem aí de previsão é que pode chover entre 200 e 300 milímetros, pelo menos até sexta-feira, o que pode bater o recorde para o período, que é de 220 a 250 milímetros ali no litoral do estado. A chuva pode perder força no sábado, mas é preciso ficar atento nas previsões das autoridades. O motivo dessa quantidade de chuva nesse período é justamente a passagem de uma nova frente fria pela costa paulista, além de uma área de pressão atmosférica no mar. Por isso, o estado de São Paulo está com um gabinete de crise instalado para prestar apoio à população mais afetada, mais atingida. A Defesa Civil do estado também enviou ajuda humanitária, principalmente às cidades de Peruíbe e Mongaguá, que ficam no litoral do estado, justamente para levar cestas básicas, água, kit de higiene, roupas, calçados e também rações para os animais. Os pets. Nesse sentido, também a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado liberou benefícios eventuais, que são realmente liberados para atender algumas emergências. São então 10 milhões de reais em orçamento exclusivo de calamidade, também as públicas, como é o caso de agora. As prefeituras então precisam entrar em contato para conseguir acessar esses valores. O objetivo é justamente garantir que as famílias severamente afetadas tenham acesso a itens de sobrevivência, segurança alimentar e também moradia provisória. A gente segue acompanhando toda essa situação aqui no estado de São Paulo e traz mais informações ao longo da programação da Jovem Pan, porque a expectativa ainda para os próximos dias é de muita chuva.
6:28.
Hora. do Agro.
O ritmo da safra argentina em 2026 pode para exportações brasileiras aumentarem rumo à China. Quem explica esse assunto para a gente é a apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
Brasil, Argentina, Estados Unidos e China. O mercado global da soja está de olho na interação entre esses quatro países para saber como fica o fluxo de importação, exportação e estoques da commodity agrícola, agora olhando para 2026-27, mas também projetando para as próximas safras. Em 2025, os Estados Unidos deixaram de exportar por um período ali para o mercado chinês devido à guerra tarifária. Isso fez com que o Brasil então ocupasse esse espaço, aumentando as vendas em 18% em relação a 2024. Agora em 2026 pode haver uma retomada do abastecimento da soja então dos Estados Unidos para o país asiático. E assim surge a dúvida se o Brasil continuará exportando volumes recordes à China, como foi em 2024. Segundo o Luiz Fernando Roque, que é analista da EdgePoint Global Markets, uma consultoria aí que olha para essas movimentações, o Brasil pode sim elevar as exportações de soja para a China esse ano, porque a Argentina deve realizar menos vendas. E essa lacuna, então, pode ser ocupada pelo grão brasileiro. A expectativa é que os argentinos colham uma safra menor em decorrência de fatores climáticos. E essa oferta menor, então, pode ser decisiva para o comportamento do Brasil, mas também dos Estados Unidos, para exportar para a China. Em 2025, o Brasil ocupou uma lacuna ali, uma oportunidade de mercado deixada pelos Estados Unidos. E esse ano a gente fica de olho se o Brasil pode ocupar uma nova janela de oportunidade, agora nesse momento, olhando para a redução da Argentina. A gente continua de olho nesse assunto, inclusive vamos trazer mais sobre esse comportamento do mercado argentino no Hora H do Agro, que vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã do domingo, além de ficar disponível no canal da Jovem Pan News no YouTube e termos também essa participação aqui no Jornal da Manhã às segundas, quartas e sextas. Volto com você aí no estúdio. Bom dia.
Jornal da Manhã, 6 horas e 31 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, eu conversei com o Ricardo Faria, fundador e presidente do Conselho de Administração da Global Eggs e um dos maiores nomes do agronegócio brasileiro. E além disso, ele tem um patrimônio de mais de 19 bilhões de reais. Eu fiz a pergunta a ele, como afinal ele lida com tanto dinheiro, mais de 19 bilhões de reais na conta. Vamos ouvir o que Ricardo Faria falou pra mim aqui no Show Business na Jovem Pan.
Eu nem sei quanto que eu tenho. Eu tive a capacidade de novo fazer uma venda de uma empresa muito bem sucedida. Quanto mais novo a gente consegue fazer esses movimentos, mais escalável vira o nosso negócio. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 30 9611 ou acesse pp.com.br para mais. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Vai além de falar, é marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Aconteceu. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Jornal da Manhã, 6 horas e 35 minutos. Está na hora da gente conferir a capa dos principais circulam nesta sexta-feira pelo país e a gente começa destacando para você o jornal Estado de São Paulo. A manchete principal está aqui, ó. A pedido da Polícia Federal, Mendonça quebra os sigilos de Lulinha. Decisão é de janeiro, mas ontem a mesma medida foi aprovada por CPI, diz aqui o jornal Estado de São Paulo, que traz como foco também a confusão toda no parlamento a partir dessa aprovação de quebra de sigilos de Lulinha. Além disso, Haddad cede ao presidente Lula e admite aliados concorrer ao governo de São Paulo, também está na capa do Estadão de hoje. E a gente vai trazer a análise do Henrique Kriegner também nesse assunto de quebra de sigilo de Lulinha. Ô Kriegner, quais são os impactos que isso pode trazer para o governo a partir de uma quebra de sigilo? Lembrando que lá atrás o presidente Lula chegou a dizer, quem tiver envolvido com algum tipo de irregularidade merece ser punido, doa a quem doer.
Isso a gente precisa lembrar também a base governista, né, que fez todo aquele escarcéu ontem no CPMI e tem tentado impedir que isso vá para frente, pedindo até a suspensão da autorização do ministro André Mendonça. Porque o impacto é esse, a questão que eles querem proteger é um possível envolvimento do Lulinha ser aí o grande obstáculo para a reeleição do presidente Lula. No entanto, se não existe nada, repito, quem não deve, não teme. Não tem o porquê temer aí a exposição desses dados ou mesmo a retirada desse sigilo. É muito estranho que, de fato, haja essa suspeita pela Polícia Federal. Ainda não é conclusiva, mas não cheira nada bem, Nonato.
A gente segue trazendo para você mais assuntos de capa dos jornais. Agora, Folha de São Paulo, Mendonça e CPI do INSS quebram sigilos de filho de Lula. Essa é a principal manchete, então, da Folha para o dia de hoje. Outros temas, MEC aponta redução de 1 milhão de alunos na educação básica em um ano, diz aqui a Folha de São Paulo. O STF adia para o fim de março o julgamento dos chamados penduricalhos, aqueles valores que acabam engordando salários e ultrapassando o teto em algumas categorias, e Haddad indica que será candidato ao governo paulista. Foto da Folha hoje também para confusão no parlamento, a partir da quebra dos sigilos do filho do presidente Lula. Da Folha, vamos para o jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro. Tema principal, o mesmo de Folha e Estadão, investigação a pedido da PF, Mendonça quebra o sigilo de Lulinha. STF também adia a decisão sobre penduricalhos em busca de consenso, está na capa do jornal O Globo de hoje também. Outros temas aqui, ó. Plataformas vão à justiça no Brasil para tentar coibir deepfakes sobre saúde. E além disso, irmãos de Toffoli são agraciados, né, por autorizados a não depor sobre o resort em CPI, que é um assunto também que tem chamado a atenção nos últimos dias. Vamos aqui à participação, então. Aliás, só para fechar o Globo, Rock in Rio também, o festival anunciou algumas novidades, Foo Fighters, Fatboy Slim, entre outros, vão tocar no Rock in Rio. O Henrique Kriegner segue aqui analisando os temas com a gente. Essa possibilidade de que os irmãos de Dias Toffoli não falem à CPI, isso de algum modo não ajuda na elucidação dos fatos, ô Krigner? Como é que você vê essa decisão também?
Olha, o ministro André Mendes tem adotado essa postura de abrir mão aí da obrigatoriedade de os tanto o Daniel Vorcaro quanto também os irmãos do Dias Toffoli deporem na CPI, porque isso tem sido um requerimento aí por parte do colegiado ali na CPI, né, de dizer, olha, nós queremos o depoimento obrigatório. Só que esse depoimento obrigatório, ele pouco é produtivo para a questão da investigação policial, para a investigação criminal. É mais produtivo para a questão política e até a exploração política das respostas. Mas, mesmo estando ali, ele poderia se recusar a responder perguntas. Então, nesse sentido, quando o ministro André Mendonça faz isso, ele traz um aceno à Polícia Federal para manter aí também as operações correndo no paralelo, as investigações correndo no paralelo e proteger a integridade da investigação sem que haja ali um desvio de atenção, como já foi no caso, por exemplo, da CPI do Mensalão, em que os depoentes trouxeram fatos novos que atrapalharam a investigação, se comprovaram serem falsos e fizeram com que a Polícia Federal perdesse tempo, né? Então, para evitar isso, justamente o ministro André Mendonça tem adotado essa posição. É uma estratégia e parece que tem dado certo nesse sentido. Agora, quem não gosta é, de fato, o Congresso. E a gente volta a dizer, né? As CPIs, elas não têm tido um sucesso de grandes avanços investigativos no passado recente, com exceção agora dessa questão do INSS. Não sei o quanto contribuiriam nesse momento também para essa investigação do Banco Master, Nonato.
Pois é, e até porque quem está, porventura, envolvido em alguma irregularidade, é melhor fazer um acerto com a Polícia Federal para tentar diminuir pena do que propriamente trazer novidades numa CPI. Vamos acompanhando. Um incêndio atingiu um prédio da Faculdade de Direito da USP no centro de São Paulo. As chamas foram controladas durante a noite e quem tem informações ao vivo para a gente é o David Diogo, na capital paulista. O que é que houve aí, David?
Pois é, Nonato, nós estamos exatamente aqui em frente do prédio onde ocorreu esse incêndio, que começou por volta das 10 horas da noite de ontem. Esse prédio, ele faz parte aqui do complexo da Faculdade de Direito da USP. Para quem nos vê pela televisão, é esse que está aqui atrás. Para quem acompanha pelo rádio, vamos informar que é um prédio bastante antigo, ainda tem carros do Corpo de Bombeiros aqui pela frente. A rua está sendo liberada nesse momento para veículos. Curiosos passam a todo momento e retiram a foto. O fogo, ele foi controlado. Por aqui, apenas o cheiro ainda de fumaça, um cheiro leve ainda de fumaça para quem passa por aqui. Vamos lembrar que, segundo o Corpo de Bombeiros, esse incêndio começou aí por um equipamento de ar-condicionado, né, que aqueceu e queimou. E esse fogo se concentrou no terceiro andar desse prédio. Não há informações sobre vítimas, até porque no momento não tinha ninguém, a segurança estava aqui fora. Esse prédio, ele fica na rua Benjamin Constantino, aqui no Largo São Francisco, no centro da capital paulista, na região da Sé. Pelo menos 10 viaturas foram acionadas para atender essa ocorrência na madrugada dessa sexta-feira. Esse fogo, ele voltou na manhã de hoje, mas foi um pequeno foco que o Corpo de Bombeiros encontrou. Havia fumaça ali, mas já está totalmente, como eu disse, controlado. Sem causas, né, na estrutura do prédio, a gente vê que está intacto, apenas danos materiais até o momento constatado pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Outras informações, a gente volta a qualquer momento aqui na edição do Jornal da Manhã. Nonato.
Tá combinado então. Muito obrigado, David Diogo, atualizando essas informações. Felizmente controlado esse incêndio no prédio da USP no centro de São Paulo. 6:43. Tá na hora do É da Sua Conta, parceria do Banco PicPay aqui com a Jovem Pan, falando de finanças, atualizando você a respeito dos cuidados com o seu bolso. A Lê Lupe já tá por aqui com a gente e a Lê... Novo mês de março, o ano mais uma vez está passando muito rápido, porque a gente faz muitas coisas rapidamente, dá essa sensação. Como é que a gente pode fechar aqui o mês de fevereiro com uma espécie de chave de ouro? Qual é a dica, Alê? Bem-vindo.
Olá, Nonato. Eu ainda tenho panetone aqui em casa. Já estamos em março, hein? Bom, Nonato, como você falou, estamos bem naquele período de fim de mês já, né? Segunda-feira aí, já dia 3 de março. E a gente já precisa saber como e onde a gente vai gastar bem o nosso dinheiro, né? Hoje a gente vai trazer algumas dicas de como comprar mais barato, Nonato.
Boa, já vou até anotar aqui, porque quem não gosta de economizar, não é mesmo, Ale?
Opa, olha lá. A primeira indicação que eu te dou é aquela mais básica, né? Sempre pesquise, por mais que a gente fale, jura por Deus, mas muitas vezes a gente não faz isso, pesquisar e comparar preços em diferentes lojas. Você pode fazer isso presencialmente, né? Ou online, que é mais fácil, o que ajuda a economizar tempo, não precisa nem sair de casa ou aí do seu trabalho. Algo que pode ajudar são algumas ferramentas de monitoramento de ofertas. Por meio delas, é possível acompanhar essas ofertas em tempo real, receber condições exclusivas e cupons, por exemplo, cupom também a gente às vezes acaba desprezando. Outra dica é saiba quando comprar. Tem a Black Friday, a Cyber Monday, esses são exemplos de algumas liquidações sazonais, né, que já são marcadas aí no nosso calendário para economizar. Então, aí, programe-se para essas épocas. Eu tenho uma dica, já, a gente tem a Semana do Consumidor, lá pela segunda semana de março, logo tá aí. E o PicPay Shop oferece todas essas dicas que a gente falou aí. E de quebra, é muito mais fácil e econômico. Lá você tem até 20% de cashback em compras à vista no saldo ou com o PicPay Card, cupons de até R$250 para somar na economia e produtos com 1% de desconto, celular, tem eletrônicos, cosméticos e outros produtos. É verdade, eu estou procurando um robozinho daqueles que limpa, passa pano aqui, quero ver se aproveito para comprar. E você pode também comparar ofertas de diferentes lojas, então não deixa de conferir, aproveitar para pagar mais barato, o que não deixa de ser uma boa economia aí para o nosso rico din-din, né, Nonato?
Sem dúvida, você está querendo moleza, né? Vou aproveitar também, ver as ofertas aí para ver o que tem de bom e já assumir essas dicas que você está dando. Ale Lupe, obrigado, bom fim de semana, segunda-feira tem mais.
Ótimo final de semana para toda a audiência da Jovem Pan e para você também, Nonato.
Valeu. 6:46 agora. O ministro da Defesa do Paquistão afirmou que a paciência se esgotou e falou em uma guerra aberta contra o Afeganistão após uma nova escalada militar entre os dois países. O Eliseu Caetano participa com a gente ao vivo aqui do Jornal da Manhã e tem mais detalhes e informações sobre esse novo conflito que vai se desenhando à medida em que ontem tivemos trocas de ataques entre o Paquistão e os talibãs. O que é que está rolando por lá, hein, Eliseu? Bom dia, bem-vindo.
Olá, Nonato, muito bom dia para você e para toda a audiência do Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, porque o Paquistão declarou guerra aberta ao governo talibã do Afeganistão. E escalada militar agora ameaça a estabilidade da região, viu? As relações entre Paquistão e Talibã, o governo do Afeganistão, entraram num ponto crítico na manhã, no início dessa sexta-feira, com essa declaração oficial de guerra aberta pelo Paquistão após uma série de ataques aéreos e também terrestres que marcam essa escalada militar na região, sem precedentes, aliás, entre os dois vizinhos. A fronteira compartilhada de cerca de 2.600 quilômetros também faz divisa com o Irã, o que preocupa ainda mais a situação, porque como a gente tem acompanhado, o Irã também tornou-se palco aí de uma disputa intensa, só que com os Estados Unidos. E com a possibilidade de combates e bombardeios nas próximas horas, um erro estratégico de um país ou de outro afetando o Irã pode desencadear um problema muito maior, viu? O ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Mohammad Asif, declarou agora há pouco que o seguinte, abre aspas, nossa paciência acabou, agora é guerra aberta entre nós, fecha aspas. Ele ainda afirmou em uma publicação que o país havia respondido apenas ao que chamou de fogo convocado das forças do Talibã ao longo da linha de fronteira de Duran, com uma série de ataques aéreos e também de operações terrestres contra alvos do governo afegão. Segundo as autoridades paquistanesas, aviões militares bombardearam instalações militares na capital afegã, Cabul, além das províncias de Kandahar e Paktia, atingindo o que Islamabad descreveu como postos e depósitos de munição do Talibã. O porta-voz do governo paquistanês, Musharraf Zaid, afirmou que 133 combatentes do Talibã foram mortos e mais de 200 outros ficaram feridos. Com a destruição desse ataque, dezenas de posições, portanto, foram perdidas, embora relatos independentes, ou seja, de agências locais de comunicação, ainda sejam difíceis de verificar, dada as circunstâncias, não é verdade? O Talibã, por sua vez, Nonato, negou alguns desses números oficiais divulgados agora há pouco por Islamabad e afirmou que 75 soldados foram mortos e que suas forças ainda capturaram postos militares paquistaneses nessas regiões de fronteira. O porta-voz do Talibã, o Zabihullah Mujahid, confirmou que bombardeios em Cabul, Kandahar e Paktia, mas alegou que não houve baixas civis em suas fileiras e que os ataques às instalações talibãs são violação da soberania talibã. A gente relembra que a escalada dos confrontos ocorre após meses de tensões crescentes entre os vizinhos. Eu volto com você no estúdio, Nonato.
Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, muito obrigado. Eliseu, lembrando mais uma vez aí, o ponto central seria a possibilidade de grupos militantes que estariam no Afeganistão atacarem o Paquistão. E aí o governo paquistanês entende que o Afeganistão não está segurando a onda desses grupos, por isso essa confusão toda que o Eliseu descreveu para a gente. O número de roubos na maior cidade do país caiu 19% em janeiro. A reportagem exclusiva é de Misael Mainetti.
A cidade de São Paulo registrou uma queda expressiva nos roubos em geral no mês de janeiro. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e apontam que o número de ocorrências caiu 19,1% na comparação entre janeiro de 2026 e o mesmo período do ano passado. Foram 7.419 casos de roubo na cidade de São Paulo no mês passado, contra 9.180 no mesmo período do ano passado. Em relação a dezembro, porém, houve alta. Foram 7.345 casos no último mês de 2025. O número vem caindo ano a ano desde 2023, quando foram registrados doenças. O cenário atual contrasta com o pico histórico registrado em janeiro de 2020, quando a capital paulista contabilizou mais de 13 mil roubos em geral, o maior número já registrado para o período. A queda também foi observada em diferentes regiões da cidade. Na região central, os roubos diminuíram 18,8%, com pouco mais de 1.000 ocorrências em janeiro deste ano. Nos bairros da área da segunda seccional, como a Vila Mariana, Ipiranga e Sacumã, a redução foi ainda maior, 25,5%, na comparação com janeiro do ano passado. Já na Zona Leste, em bairros como São Mateus, Cidade Tiradentes e Guaianazes, os roubos caíram mais de 40%. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, diz que os dados consolidados de janeiro indicam avanço nas políticas públicas voltadas à proteção da população e à redução da criminalidade, com reforço do policiamento em áreas com mais casos e ações de inteligência.
Isso é o que o nosso governador Tarcísio pede toda hora e o que a gente está fazendo. Cada dia a gente vai inventar. Se eles inventam alguma coisa, nós inventamos outra também. A Polícia de São Paulo não vai deixar ninguém para trás.
É verdade que os números são importantes. São com esses dados que a Secretaria de Segurança Pública trabalha em cima de cada crime. Mas eles não bastam. Por exemplo, durante a gravação dessa reportagem, enquanto a nossa equipe se protegendo da chuva,
e a gente usa sempre o celular para ler e decorar as informações. Havia um jovem de bicicleta tentando roubar celulares de pessoas que estavam deixando o trabalho, por exemplo. Esse jovem usava um celular, também fone de ouvido e microfone para se comunicar com outros criminosos. E, infelizmente, isso virou rotina em São Paulo.
Para Túlio Bueno de Alckmin Moraes, secretário-geral do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, em atores que causaram a... está a migração dos crimes para o mundo virtual.
Para se ter uma ideia, o Anuário de Segurança Pública de 2025 revelou que, desde 2018, houve uma diminuição de crimes de roubo em todo o país na casa dos 51%. No mesmo período, contudo, houve um incremento dos crimes de estelionato na casa dos 400%. Portanto, vê-se uma nova realidade em que o criminoso não precisa se arriscar saindo às ruas para praticar o crime. Ele pode, dentro de sua casa, até de uma outra cidade ou de um outro estado, de outro país, praticar um crime, obter uma vantagem indevida, e esse novo cenário revela um custo-benefício muito maior para ele.
Para André Santos Pereira, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, ainda existe um abismo entre os dados e a realidade.
É exatamente esse o sentimento em São Paulo hoje. Um abismo entre a propaganda oficial do governo e a realidade que o cidadão enfrenta nas ruas. O crime é uma decisão racional. Isso está baseado na teoria, inclusive, de Gary Becker. O criminoso avalia os riscos e os benefícios. Se a pena é branda ou a investigação é difícil de ser realizada, ele migra para essa modalidade melhor. Mas isso é o que chamamos de falácia de pequena amostra. Usam um dado positivo, muitas vezes isolado, para tentar validar o todo. Mas os números não costumam mentir.
A gestão Tarcísio de Freitas diz ainda que a redução inclui os roubos de carga na capital paulista, que atingiram o menor patamar em mais de duas décadas.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, estabeleceu o calendário para a análise da PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1 para o mês de maio. O André Anelli tem as informações.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que até maio deve ser o PEC da redução, travindo empregadores e trabalhadores. O tema vai ser analisado na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, para que seja verificada a admissibilidade. Em seguida, vai para uma comissão especial, evoluindo para a votação em plenário. Mota negou qualquer briga por protagonismo sobre a matéria, dizendo que escolheu dar andamento à PEC para proporcionar mais espaço ao debate sobre o tema. Essas declarações foram dadas em entrevista ao portal Metrópolis. No entanto, em entrevista à Folha de São Paulo, o vice-presidente da Casa, deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, afirmou que é de votar o teu de Mota, que ele pautou a PEC porque o governo Lula insistiria com um projeto de lei, motivo pelo qual decidiu trazer o protagonismo para a Câmara. Na avaliação de Marcos Pereira, a redução da jornada vai tirar a competitividade das empresas brasileiras. Mota, por outro lado, defende o texto e diz que a medida é equivalente a um projeto de reforma na vida das pessoas. Tanto o governo quanto o Congresso têm interesse nesse projeto devido ao potencial de repercussão positiva junto à população em ano eleitoral. De Brasília, André Anelli.
Jornal da Manhã, 6h57.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
Cinco estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, ação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e pontos. Acesse o app e nos siga nas redes sociais.
Nico Hamburgueria, a lanchonete mais divertida da cidade. Com uma coleção de mais de 3 mil brinquedos, fica impossível não relembrar momentos da infância. Viva esta experiência e conheça também os novos sabores dos nossos burgers. Aqui, onde cada mordida ganha um sabor especial. NicoHamburgueria.com.br, mais uma casa do tradicional grupo Sala VIP, no charmoso bairro do Ipiranga.
7 em ponto, a primeira edição do Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Evandro Cine, de volta, hein?
Pois é.
Foi de uma folga longa.
Tudo bem, Evandro? Dois dias só.
Bem-vindo de volta. E a Beatriz Freire já está por aqui também para comandar a segunda edição.
Bom descanso, Nonato.
Bom trabalho para vocês.
Boa semana.
Valeu.
Um abraço.
Olá, agora 7 horas da manhã.
Repita.
7 em ponto, muito bom dia para você, finalmente. Sexta-feira, o dia mais aguardado da semana. Evandro Cine, e a gente ao vivo até as 10 da manhã com você no seu rádio, TV e também na internet. Para quem ainda não conhece o canal do YouTube da Jovem Pan, é muito simples, só pesquisar lá na barra do YouTube Jovem Pan News. Vai encontrar a gente com a nossa transmissão e o chat aberto para você comentar à vontade.
Muito bom dia para você que nos acompanha, que bom ter análise e opinião crítica, te preparar para um fim de semana que já está aí da porta, já prepara o primeiro cafezinho porque a gente está só começando.
É isso, com informação a respeito de uma nova pesquisa que mostra empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno, com redução de mais de 2 pontos percentuais na distância entre o petista e o senador. E no segundo turno, o filho de Bolsonaro venceria o atual presidente.
Censo escolar do INEP registra queda de 1 milhão de alunos no ensino básico do Brasil no último ano, a maior redução de matrículas em quase 2 décadas.
Vamos também com informação, os destaques no noticiário internacional. Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos, que tem informações sobre a reunião entre Donald Trump e também o líder do Irã.
Exatamente, Bia. Rodada nuclear entre Irã e Estados Unidos terminou ontem em Genebra, na Suíça, mas sem um acordo assinado. Pelo que a gente sabe, houve sinais também de avanços e uma terceira rodada deve começar na semana que vem em Viena, na Áustria.
Brasília, o Igor Damasceno vai trazer os destaques relacionados à CPMI do INSS. Conta aí, meu amigo, bem-vindo.
Parlamentares da base aliada ao governo acionam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contra o requerimento contra o filho do presidente Lula, o Lulinha, ontem na CPMI do INSS.
Danúbia Braga com destaques sobre impostos, alta na tarifa de importação e os impactos, Danúbia.
Isso mesmo, aumento no imposto de importação desde o início desse mês pode gerar uma 20 bilhões de reais. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes.
A gente traz também os destaques da chuva na zona da Mata Mineira. Conta pra gente, Rodrigo Costa.
No centro de uma das maiores tragédias, período chuvoso da história do estado de Minas Gerais, a gente atualiza os números. 62 mortos até o momento.
É, e ainda sobre o assunto previsão do tempo, os destaques do que esperar do clima para hoje também o fim de semana. Camila Yunis, bom dia.
Muito bom dia para você, Bia. A gente vai falar muito sobre os estragos provocados pelas chuvas, não só em Minas Gerais, mas também no litoral paulista, no litoral do Rio de Janeiro. E tem condição de chuva, não só para essas áreas, mas também no nordeste do país.
E o... Economia com o nosso querido Alan Gani. E aí, Gani?
Olha só, Evandro, hoje tem inflação IPCA 15, dado super importante, e também dado da dívida pública federal. Isso tem impacto no mercado de juros e pode determinar os cortes na taxa Selic.
Já pode servir aquele primeiro cafezinho. A gente tem muita conversa para ao longo desse Jornal da Manhã de sexta-feira.
E a gente começa essa conversa com você, te atualizando sobre a situação em Minas Gerais, que continua crítica. Até o momento, 72 mortes já foram confirmadas por conta das fortes chuvas. O nosso repórter Rodrigo Costa nos conta mais detalhes diretamente de Minas Gerais. Rodrigo Costa está ao vivo em um ponto, inclusive, onde em breve as equipes do Corpo de Bombeiros devem atuar. Tem muita lama atrás de você, Rodrigo Costa. Então, além dos números, nos atualize também sobre a situação de momento por aí. Bom dia, na medida do possível, para o povo mineiro.
Bom dia, Bia, Evandro e a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Eu falo agora aqui da rua Murilo Miranda de Andrade, no bairro Paineiras, em Juiz de Fora, onde foi um dos locais mais afetados pelos deslizamentos e também por essa tragédia registrada na Zona da Mata e que a gente vem acompanhando desde a última terça-feira pela manhã, tudo isso da noite, e na terça pela manhã a gente começou a ter uma ideia da catástrofe que atingiu a região. Vamos falar um pouquinho aqui dos números. São 62 mortes aqui na região no total, temos 56 vítimas fatais aqui na cidade de Juiz de Fora, temos também 5 vítimas desaparecidas, que ainda os bombeiros, ainda existe todo um efetivo tentando localizar essas vítimas. Ontem, às 18 horas, houve um deslizamento geológico que atingiu 3 casas no bairro Bom Clima, na cidade aqui também de Juiz de Fora, de uma vítima. A gente teve essa chuva forte na noite de segunda, como eu disse. Na noite de quarta-feira voltou a chover muito forte na cidade de Juiz de Fora. Então nós tivemos mais uma vez ruas alagadas e alguns problemas registrados também o geológico na cidade. Inclusive, durante essa noite também não parou de chover, não uma chuva muito forte aqui na cidade, mas a gente pôde observar uma chuva contínua. Inclusive o tempo permanece nublado, o tempo permanece fechado aqui em Juiz de Fora. Falando um pouquinho agora da cidade de Ubá, que fica aproximadamente 2 horas aqui de Juiz de Fora e que também sofreu bastante com a chuva. A gente tem 6 vítimas fatais na cidade, 2 vítimas desaparecidas e o número de vítimas resgatadas com vida totalizam 80. A cidade de Juiz de Fora, ela tenta se recompor dessa tragédia, tenta manter a sua rotina, embora o clima na cidade ainda seja bastante triste. São vários pontos com lama, com lixo espalhado ainda pela cidade. A gente observa também a tentativa de retomar a normalidade com os serviços de coleta de lixo. A gente consegue observar as pessoas também nas ruas tentando manter o comércio em funcionamento, mas o clima ainda é difícil, o clima ainda é muito triste na cidade e a gente continua acompanhando aqui de um desses locais toda essa tragédia aqui na região.
Muito obrigado, Rodrigo. Ao longo dessa edição aqui do Jornal da Manhã, a gente vai trazer informações também da previsão do tempo com a nossa Camila Yunis e, obviamente, né, mesmo que a chuva não tenha continuado muito forte ali nesta noite, mas o solo encharcado já favorece ainda mais os estragos que já são provocados naquela região. E a gente sente muito aqui no Jornal da Manhã por todas essas famílias que são impactadas e que perderam pessoas importantes por conta desse desastre. Agora eu quero falar um pouquinho de política nesse destaque inicial aqui no Jornal da Manhã. Depois da confusão na CPMI do INSS, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, deve analisar a contagem de votos que aprovou o requerimento da quebra de sigilo do filho do presidente Lula. Igor Damasceno está acompanhando tudo e conta já o destaque para a gente aqui. Fala aí, meu amigo, bem-vindo.
Confusão generalizada na comissão de ontem, ali na CPMI, viu, Evandro? Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no segunda edição do Jornal da Manhã. São bastante complicada. Ontem os parlamentares, eles analisavam a quebra de sigilo fiscal e bancário do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha. O que acontece? Segundo os parlamentares da oposição, o Lulinha teria recebido algo em torno de R$300 mil do Careca do INSS, que é um dos grandes alvos de investigação da Polícia Federal e da CPMI ali no que tange a essa fraude do INSS. E então, esses parlamentares acharam que seria bom quebrar o sigilo fiscal e bancário de Lulinha para saber se de fato ele teria recebido esse dinheiro do Careca do INSS. E aí começaram a analisar essa possibilidade de quebra de sigilo. Só que estava uma verdadeira bagunça ali no plenário onde é feita a CPMI do INSS. Alguns parlamentares em pé, outros ali próximos à tribuna, muita gente falando. Quando o presidente da comissão, o Carlos Viana, falou: aqueles que não concordam com a quebra de sigilo, permaneçam como estão. Tinha gente em pé, tinha gente sentada, tinha gente virada de costa, e aí alguns poucos levantaram os braços, outros estavam em pé e permaneceram, mas na visão de Carlos Viana, não houve votos suficientes para não quebrar o sigilo bancário. Aí a coisa degringolou de vez, muitos parlamentares foram para cima de Carlos Viana, Rogério Correia e Evair de Mello acabaram indo praticamente às vias de fato e a sessão teve de ser suspensa. Agora, os parlamentares da base ao governo entregaram ao presidente do Alcolumbre um documento com fotos e vídeos mostrando a bagunça que estava na CPMI naquele momento, mostrando que tinha muito mais do que 7 parlamentares não querendo a quebra do sigilo bancário e fiscal. Eles entregaram um requerimento com 14 assinaturas. A versão de Carlos Viana, havia ali 31 parlamentares presentes, então 14 não formaria maioria. Então, segundo Carlos Viana, mesmo que sejam 14 parlamentares, eles precisariam de 16 votos, o que não é suficiente. Então, Carlos Viana disse que sim, foi aprovado o requerimento de quebra de sigilo fiscal e bancário do filho do ex-presidente. Agora, caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, analisar toda essa situação, analisar os documentos e as assinaturas que foram entregues pelos parlamentares da base e chegar a um veredito, a uma decisão. Vai colocar para votar de novo ou não tem como, não tinha voto suficiente para não quebrar o sigilo. Caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tomar essa decisão. Ética para analisar essa bagunça que se formou ali no plenário durante a sessão da comissão que analisa a CPMI, né, que analisa a fraude do INSS. Bagunça generalizada, mas agora a decisão está nas mãos de Davi Alcolumbre. Voltamos ao estúdio.
Muito obrigado, Igor Damasceno. Ao longo dessa edição aqui, a gente vai trazer também informações sobre a CPMI do INSS, de que maneira que essa mira agora ao filho do presidente Lula pode também levar a novos fatos relevantes relacionados à CPMI. Vamos acompanhar um trecho relacionado à CPMI do INSS pelo presidente, o senador Carlos Viana, do Podemos. Acompanhe.
Quando eu coloquei em votação simbólica, o que está mandando é o painel. 16 votos eram necessários, metade mais um. O governo apresentou, na minha contagem, 7, posteriormente levantou mais gente, tinha 14. Mesmo 14 não são suficientes. O governo perdeu usando o próprio regimento que tentou para derrubar os requerimentos da CPMI. A foto mostra 14. Possivelmente depois eles levantaram. Na hora que eu contei duas vezes, tinham 7 parlamentares de pé. Se não entenderam, eu lamento, mas não havia votos suficientes.
Do lado governista, a gente tem uma manifestação de Paulo Pimenta. Acompanhe.
Claro. No momento da votação, estavam em plenário 21 parlamentares titulares, senadores, senadoras, deputados e deputadas. Destes, 14 votaram contra a aprovação dos requerimentos e 7 favoravelmente. Essas imagens, todos os senhores têm, parlamentares que estavam presentes no momento, está aqui à disposição da imprensa. Portanto, não há uma questão que pode ser contestada. Todos nós sabemos quem eram os 14 parlamentares que estavam presentes e quem eram os 7 parlamentares. Mesmo assim, diante de uma maioria de 14 a 7, o presidente proclamou um resultado diferente do quórum daquilo que estava acontecendo. O presidente fraudou.
Olha, nós já vamos aprofundar a análise e as discussões envolvendo a CPMI do INSS, esse quebra-quebra que ocorreu ontem. No imposto de importação de mais de 1.000 produtos pode arrecadar bilhões de reais ainda este ano. A medida foi adotada no início do mês e pode superar a expectativa de 14 bilhões de reais. Danúbia Braga tem as informações ao vivo, então medidas que arrecadam mais aos cofres públicos, mas é a população que paga por meio dos impostos, né, Danúbia? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos. Pois é, sempre a população. Essas são as informações da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão ligado, então, ao Senado Federal, mostrando que tem essa possibilidade de arrecadação de 20 bilhões de reais, ultrapassando a expectativa que era de 14 bilhões, e a estratégia anunciada, então, pelo governo, né, de diminuir a importação e substituir justamente por uma produção mais nacional, ela acaba querendo ou não, segundo o IFI, ela é controversa e os resultados incertos. Alguns dos itens que foram afetados, então, devido a esse aumento de imposto, são os smartphones, freezers, painéis ali que utilizam LCD ou LED e também pilhadeiras, fornos industriais, entre outros produtos. Essa decisão do governo, que engloba então bens de capital, ou seja, máquinas ali, equipamentos para produção, além também de bens de informática, telecomunicação, elevou a taxação desses produtos importados em até 7,2 pontos percentuais, impactando setores e naturalmente consumidores que buscam esses produtos em outros países, que querem fazer essa importação. O aumento das tarifas, né, de importação anunciado pela equipe econômica ajuda o governo federal a cumprir a sua meta fiscal de superávit nas contas deste ano. Desde o início, então, do seu terceiro mandato, o governo elevou impostos para tentar reequilibrar as contas públicas. No entanto, a gente sabe que a oposição tem as suas críticas a fazer em relação a isso e a população, tanto que vem repercutindo e muito em relação a esses aumentos desse imposto nas redes sociais. A população tem reclamado, porque, claro, como você bem disse, isso impacta também no bolso dos brasileiros. Claro que a gente vai seguir acompanhando até para ver quanto, de fato, esse imposto deve arrecadar, deve gerar de arrecadação e qual o impacto também depois na vida dos brasileiros, porque afinal de contas o que importa para a gente também é um resultado positivo e não só sobrar para pagar a conta. Volto com vocês.
Valeu, Danúbia. E representantes dos Estados Unidos avaliaram como positivas as negociações com o Irã ontem em Genebra. Vamos então já falar com o nosso Eliseu Caetano, que já tomou um café forte para ter energia para esse Jornal da Manhã de sexta-feira, né, seu Eliseu? Como se ele precisasse de café para isso. Conta aí, meu amigo, bem-vindo.
Rapaz, numa sexta-feira, às 4:30 da manhã, estar no ar ao vivo, tem que ter muita vontade. Dois, aquele copão de café. Para quem tá curioso, vai lá nos stories do meu Instagram, que fiz um tag no seu Evandro e na dona Bia. Eles que lutem para me aturar, viu? Muito bom dia para vocês, meus queridos, aí no estúdio. E claro, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã aqui na programação da Jovem Pan. Bom, rodada nuclear, a terceira rodada sobre o programa nuclear entre Estados Unidos e Irã, terminou no final da noite de ontem em Genebra, na Suíça, mas sem um acordo. Porém, eu conversei com fontes ontem e tudo que eu vi foi muito positivo, inclusive dos dois lados, viu, Cine? Técnicos de ambos os lados, inclusive, já estão se preparando para uma quarta rodada de negociações que deve começar já no início da próxima semana em outro ambiente, na Áustria, mas ainda sob supervisão, sob mediação de Omã. O negociante-chefe daqui dos Estados Unidos, o Steve Witkoff, e o assessor da Casa Branca, o Jared Kushner, que, aliás, também é genro do presidente do país, participaram dessas conversas indiretas mediadas pelo ministro das Relações Exteriores de Omã, o Saeed Bard Aid, no gabinete diplomático dele lá em Genebra, na Suíça. Segundo as nossas fontes, os negociadores americanos ficaram animados com os avanços, mas ao mesmo tempo desapontados com algumas das posições iniciais apresentadas pelos iranianos na primeira parte dessa terceira rodada, que aconteceu na manhã de ontem. E aí, durante a tarde, foram mais 6 horas de negociações à mesa, negociações intensas, segundo as pessoas com as quais eu conversei, especialmente no que diz respeito à relutância de Teerã em abandonar completamente o programa de enriquecimento de urânio, de importar também os seus estoques enriquecidos ou até mesmo de desmontar a